Agora o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, a produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater as recentes polémicas em torno do combate à Covid-19 e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com o fim das reuniões regulares com os peritos de saúde que se têm realizado no Infarmed e que ontem foi anunciada pelo Presidente Marcelo? Compreendo o argumento, avançado depois pelo Primeiro-Ministro, de que a situação pandémica no país está estabilizada e não há informação nova relevante para partilhar? Como avalia as críticas dos partidos que afirmam que o conhecimento científico é fundamental e passam a ficar sem dados para avaliar a ação do Governo no combate à pandemia? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, como habitualmente, é à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Em tsf.pt. Perguntamos também aos nossos ouvintes se concordam com o fim das reuniões regulares no Infarmed. 60% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com esta decisão. Queremos, aqui no Fórum, ouvir de viva voz a sua opinião. Mas há ainda uma outra questão importante e que ganha relevância. Depois de ontem, o Presidente da República, no fim desta última reunião regular no Infarmed, o Presidente ter dito que foi apresentado um estudo que parece demonstrar que não há ligação entre o transporte ferroviário e o surto pandémico na região de Lisboa e Vale do Tejo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Como avalia esta informação de que os transportes públicos não são um fator de risco, neste caso com o transporte ferroviário? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Os transportes públicos são ou não um fator de risco? Apesar dos números oficiais contrariam as denúncias de sobrelotação que temos ouvido tantas vezes, é ou não necessário reforçar os transportes públicos para garantir mais segurança aos passageiros? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ontem, ao fim da tarde, já depois das reações críticas de vários partidos ao fim das reuniões no Infarmed, António Costa afirmou que quando e se voltar a justificar, estes encontros podem voltar a acontecer. O Primeiro-Ministro nega ter existido tensões em anteriores encontros no Infarmed. Diz ainda que a motivação de acabar com estas reuniões quinzenais está relacionada com o facto da situação no país estar estável. Ainda assim, o Primeiro-Ministro frisa que é importante não afrouxar as medidas de segurança. Filipe Santa Bárbara.
Uma coisa é certa, garante António Costa.
Não há nada para afrouxar. Quer dizer, até haver um tratamento de uma vacina, não há nada para afrouxar. Outra coisa completamente diferente é se temos todas as semanas estar a tomar novas medidas. Ou se, porque os problemas nem sempre se resolvem com novas medidas. Muitas vezes resolvem-se simplesmente com a paciência e a persistência de aplicar as medidas que foram adotadas.
E por isso não receio ao Primeiro-Ministro que o fim das reuniões no Infarmed de 15 em 15 dias passe um sinal errado para os portugueses. António Costa nega que o fim dos encontros quinzenais esteja relacionado com quaisquer tensões.
Tensão nenhuma na última reunião, com dado que eu muitas vezes vi referido, e não tem a ver com isso. O Sr. da República explicou bem. Nós estamos hoje numa situação estável em todo o país. Há hoje uma informação já muito partilhada e há dois estudos importantes que estão a decorrer.
Estudos centrados na imunização da comunidade e também com as cadeias de transmissão do novo coronavírus. Costa diz mesmo que não há dramas.
Eu acho que não vale a pena fazer um drama de uma situação que não tem drama nenhum.
Quando houver dados novos, aí sim voltarão a reunir-se, provavelmente no Infarmed, diz António Costa. E sempre que os partidos tiverem dúvidas, têm via aberta para o Governo.
Sempre que qualquer partido quiser ou precisar de alguma informação mais concreta, seja da evolução geral, seja de alguma situação particular neste concelho, naquele concelho, nesta freguesia, naquela freguesia, neste hospital ou naquele lar, obviamente estamos aqui totalmente disponíveis para dar toda a informação e partilhar toda a informação.
Tudo a bem da transparência.
Ora, escutada a reportagem do Filipe Santa Bárbara, conhecidos os argumentos do Primeiro-Ministro, que opinião tem sobre toda esta polémica? Não há drama, como diz António Costa? Ou temos motivos para ficar preocupados com o fim das reuniões em que os técnicos explicam aos políticos qual é a situação? Tendo em conta que foi no fim destas reuniões que alguns dirigentes partidários nos revelaram dados novos, que não conhecíamos, dados que por vezes até contrariavam o discurso político, há ou não menos transparência? Ficamos ou não prejudicados com o fim destas reuniões regulares no Infarmed? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeira convidada do Fórum TSF para nos ajudar a refletir sobre esta questão é Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Hoje no JN, aqui na coluna Sobe e Desce, o JN escreve a propósito desta questão, que hoje dá um mote aqui ao tema do Fórum TSF, escreve isto: o Presidente da República anunciou o fim das reuniões com peritos no Infarmed. Chovem críticas. O Primeiro-Ministro vem corrigir. São para manter. O país precisa de mais segurança e serenidade. O discurso político precisa de estar mais afinado, Inês?
Bom dia, Manuela Cássio, ouvintes do Fórum. Faz sentido que haja um alinhamento ou uma segurança maior em relação ao que está a passar, porque não é todo bom quando muito do que vivemos em relação à pandemia sentem percepções, não é todo bom que haja alguns zigzags que fazem com que, do ponto de vista da opinião pública, haja dúvidas sobre o que está a acontecer. Nós temos em relação a esta questão das reuniões do Infarmed dois planos distintos. Um é mais técnico, se quisermos, mais assenta em factos e à forma como deve ser olhada toda esta evolução da pandemia. E, de certa forma, até há argumentos que são válidos para se justificar que faz sentido entrarmos numa nova fase, como explicou o Presidente da República, de termos fechado um ciclo, porque, por um lado, estamos a passar de uma fase que foi muito macro, em que houve um olhar igual para todo o país. Nos primeiros meses, apesar de haver focos muito diferentes de região para região, tivemos medidas de emergência, um olhar muito de unidade em todo o país em relação ao que era a resposta necessária e de emergência a esta pandemia. Vamos entrar agora para uma fase cada vez mais tem que ser focada em ações locais, um olhar muito micro, freguesia a freguesia, conselho a conselho, surto a surto. E, por outro lado, é necessário que comecemos a normalizar esta convivência com o vírus, ou seja, nós vamos, de facto, viver muito tempo, não sabemos quanto, ninguém sabe, com este permanente surgimento de surtos de casos e temos de aprender a viver com ele. Ontem ouvíamos o epidemiologista Henrique Barros dizer exatamente isso, que houve, de certa forma, muitas pessoas que criaram a expectativa de que o confinamento seria uma arma para evitarmos depois ter problemas ou que nos fechávamos e depois o problema estaria resolvido. E obviamente não é assim, portanto todo este desgaste e esta paciência necessária que era referida pelo Primeiro-Ministro vão exigir que nos adaptemos e normalizemos a convivência com o vírus. De certa forma, essa mensagem faz algum sentido, mas depois há uma questão de percepção associada ao timing em que é anunciado este fim das reuniões regulares da Infarmed, que não é de todo o melhor. A percepção global, geral, é de que a situação não está controlada, não está estabilizada, ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro, apesar de ontem nos terem explicado que a taxa de transmissão baixou ligeiramente e está agora um pouco abaixo de 1, mas a verdade é que continuamos com um número diário elevado de casos, ainda ontem voltámos a ter um aumento, portanto há uma percepção de insegurança e essa percepção não se consegue eliminar ou não se consegue apaziguar se não houver muita comunicação, muita transparência nos dados técnicos que vão sendo comunicados e, sobretudo, muito alinhamento nas mensagens que são transmitidas. E isso não tem, de facto, acontecido. Muitas vezes há contradições na forma como as coisas são explicadas e transmitidas politicamente. E há ainda um problema de percepção do ponto de vista externo, internacional. Ainda ontem tivemos mais países a anunciar que Portugal não está incluído nos países em que estão autorizadas as viagens para os residentes. Portanto, estamos com um problema, claro, de conseguir demonstrar que temos a situação controlada numa fase em que, do ponto de vista económico, é crucial para o nosso turismo conseguir captar alguns turistas e, portanto, conseguir mitigar os efeitos económicos desta crise. Portanto, há todo um conjunto de percepções que faz com que este afastamento entre ciência e política aconteça num momento que não é o melhor.
Esse é um termo essencial para este debate, a questão da percepção. E sabemos que muita atividade política está na forma como comunica e na percepção que gera em todos nós. Ora, tendo em conta que alguns, no fim daquelas reuniões, tivemos diversos dirigentes partidários, nomeadamente Ricardo Batista Leite, do PSD, que nos revelou dados que até aí nós não sabíamos. Dados que, nomeadamente, aquela questão de que durante muito tempo foi, nos foi dito, tanto pelo Presidente da República como pelo Primeiro-Ministro, a explicação dos novos casos é que estamos a fazer mais testes e tivemos os técnicos dizer não, isso não é verdade, porque continuamos com um número muito elevado de casos por testes realizados. Ora, tendo em conta estes dados, tendo em conta aquelas informações que nos foram dadas sobre a irritação do Primeiro-Ministro com técnicos, o fim da reunião neste momento, sem isso ter sido previamente comunicado nem aos dirigentes políticos e das forças sociais que eram convidados para participar, nem sequer aos técnicos, epidemiologistas, infecciologistas, aos técnicos de saúde que durante largas semanas, 10 semanas, fizeram estas reuniões, o facto de isto ter sido anunciado sem, ou melhor, ter sido comunicado sem previamente sabermos que iria haver aqui uma mudança de ciclo, pode criar na população a percepção de que não nos querem dizer tudo sobre os números da pandemia?
Eu penso, como insistes, que de facto, mais uma vez, é uma questão de percepção. Porque a verdade é que quando se fala aqui em transparência há um princípio que é preciso ter em conta. Nós nunca tivemos diretamente acesso ao PowerPoint, aos dados que eram apresentados, às apresentações que eram feitas nessas sessões e que honestamente não vejo razão para que não fossem tornadas públicas, uma vez que aquilo que foi sendo apresentado eram dados sobre as taxas de transmissão, sobre as formas de contágio, se é, por exemplo, comunitário ou, como continua a ser explicado, se é por via da coabitação que há maior taxa de contágios, dados de características de idade, ou seja, uma série de elementos que são objetivos, não são leituras políticas, são apresentações de dados sustentados sobre o que se conhece, o que se sabe sobre o perfil da doença, sobre o perfil dos infectados e sobre a propagação. E, portanto, não vejo razão para que essas apresentações não fossem divulgadas de forma clara no final de cada encontro. Independentemente, claro, dos encontros serem à porta fechada e de haver muitas outras questões que são levantadas e que nós não temos de saber, porque os políticos e os técnicos têm todo o direito de discutir todas as incidências desta crise à porta fechada. Mas aquilo que são apresentações de dados objetivos que nos ajudam melhor a conhecer a realidade deveriam ser claramente apresentados, porque quanto mais informação a população tiver, mais pode adequar os seus comportamentos, mais pode perceber a situação em que está e só se consegue segurança, só se consegue serenidade, só se consegue tranquilidade com muita clareza. Ora, o que tínhamos até aqui era uma apresentação de dados que ia sendo dado pelos participantes nas reuniões, pelos diferentes atores políticos e muitas vezes com diferentes discursos também consoante os protagonistas, até porque a leitura da mesma realidade pode ser feita de forma muito, muito diversa consoante o olhar que fazemos sobre ele. Houve uma altura em que nós ouvimos o governo dizer que internacionalmente estávamos a ser penalizados por sermos muito transparentes, por termos excesso de transparência na forma como estamos a apresentar os dados, pelo número de testes que estamos a fazer, portanto, uma série de argumentos de que, no fundo, era a nossa clareza na abordagem à pandemia que nos estava a penalizar porque nos dava alguns indicadores que comparam mal com países que são menos transparentes na informação ou na testagem. Nesta altura parece estar a haver a abordagem um pouco inversa, que é, ora vamos então entrar num período de normalização, de menos ruído em torno desta questão, de menos discussão política sobre os dados e eventualmente de transmitir apenas aquilo que é mais seco, mais essencial nos relatórios de dia-a-dia. É uma suposição, não sei até que ponto vamos de facto ter menos explicações mais concretas sobre aquilo que está a acontecer, mas a verdade é que informação é sempre positiva para a população e só podemos ter adequação de comportamentos, só podemos ter estarmos todos no fundo também a navegar no mesmo sentido se a mensagem for muito clara, se houver muita transparência e se soubermos exatamente em que ponto estamos. Portanto, a informação nunca é mais se for uma informação adequada, correta e transparente.
A análise da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias, lançando o tema que hoje está aqui em cima da mesa de debate no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Por um lado, a questão dos transportes. Que avaliação faz? Os transportes são ou não um fator de risco? Apesar dos números oficiais que contrariam as denúncias de sobrelotação que temos escutado tantas vezes, é ou não necessário reforçar os transportes públicos para garantir mais segurança aos passageiros? E quanto ao fim destas reuniões com técnicos no Infarmed, que nos permitiram ficar a saber mais sobre a situação do país, qual é a sua opinião? Não há drama com o fim destas reuniões regulares, como diz o Primeiro-Ministro, ou, tendo em conta que foi no fim destas reuniões que ficámos a conhecer coisas que não sabíamos ainda, temos motivo para estar preocupados? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Bernardo Gomes, médico de saúde pública, professor de medicina na Universidade do Porto. Bem-vindo a este debate, professor. Como é que olha para toda esta polémica?
Olá, Viva. Bom dia a todos. Doutor, não sou doutorado, mas de qualquer das maneiras, queria-vos falar daqui a alguns aspectos que me parecem importantes neste tema. Primeiro, deixem-me saudar a intervenção da doutora Inês Cardoso, que acho que eu vou falar em muita coisa que eu acho que é o essencial relativamente à percepção da comunicação e já irei a esse ponto. Primeira coisa, para mim não me é claro se as reuniões do Infarmed vão acabar ou não, e ficou por esclarecer, mas de qualquer das maneiras eu acho que isto é uma oportunidade para pensarmos um bocadinho sobre a comunicação em geral e a comunicação ao público em particular. Aquilo que me parece, e creio que não sou caso único, nós fizemos uma avaliação de tudo o que foi a resposta de Portugal ao coronavírus. Creio que aquilo que correu menos bem, provavelmente podemos apontar a comunicação. Com um ponto de viragem importante, no final, a meio final de abril, quando precisávamos de uma comunicação complexa, diferenciada, para explicar como é que nós íamos sair, como é que nós íamos adotar uma estratégia de saída. Foi uma espécie de ponto de viragem na comunicação e, a partir daí, estas coisas correram menos bem. Nós podemos separar isto e dizer os conselhos gerais à população até aparentemente estão bem e foi feito um grande esforço, os vídeos e todas as mensagens foram transmitidas. No entanto, e há um artigo muito bom sobre isto no Público da professora Rita Araújo, da Universidade do Minho, a falar sobre todas as falhas que ocorreram relativamente à comunicação. E se nós formos recorrer a manuais básicos e fundamentais também da comunicação de risco, há princípios que têm de ser assumidos. Eu lembro-me, por exemplo, dos princípios da comunicação de surtos da OMS, e nós temos coisas como a confiança, a transparência e o planeamento nos cinco princípios fundamentais. As reuniões do Infarmed são, ou foram, não sabemos ainda, um interface técnico-político importante. Temos um momento em que os técnicos se reúnem com políticos, transmitem informação, e depois nós temos também o feedback político das circunstâncias. Agora, isto aluda a outra dimensão, que me parece também foi um erro, e também não sou o único a dizer isto, que é uma necessidade de maior separação entre aquilo que é técnico e entre aquilo que é político. Mantendo a mesma reunião do Infarmed, creio que houve em muitos momentos políticos a fazerem comunicação técnica e, porventura, técnicos a fazerem comunicação política. E isso não é saudável para a comunicação ao longo deste processo todo. E, apagando uma coisa que a doutora Inês disse, e muito bem, nós precisamos de indicadores melhores. Fala-se do famoso RT. O RT é apenas uma medida sintética de transmissão e não traduz a realidade toda. Não nos podemos deixar enganar pela simplicidade de medidas sintéticas. Precisamos de informações mais completas. Eu dou o exemplo como, por exemplo, o número de casos. Esta questão de termos um RT baixo e termos muitos casos é a mesma coisa que estar a conduzir uma locomotiva e termos um RT muito alto com poucos casos é que estar a conduzir uma trotinete. Portanto, são coisas completamente diferentes. E o que a doutora Inês disse, e muito bem, é que nós precisamos de desagregação. Precisamos de dados que se apliquem ao nível conselheiro, por exemplo, de indicadores operacionais, da forma como os casos vão ser seguidos e por aí fora, para o cidadão comum se poder guiar, poder fazer escolhas. Nós temos que capacitar o cidadão para fazer escolhas. E referencio indicadores que estão disponíveis para isto. Não é preciso inventar a roda. Há indicadores disponíveis no Canadá, há indicadores disponíveis na Nova Zelândia. O professor Saquarides publicou um artigo na Ata Médica que também faz uma aproximação a isto e a algumas necessidades que precisamos de de abordar para que o cidadão consiga fazer as suas escolhas. E parece-me que agora é uma oportunidade, dado que há esta dúvida relativamente às reuniões do Infarmed, para resolver este problema uma vez por todas. Creio que está a haver agora uma revisão relativamente à comunicação dos dados por parte da DGS, e é claro. Agora, o cidadão, em geral, precisa de um espaço simples, e estamos a falar de 3 minutos por dia, para que ouça aquilo, por exemplo, na rádio, que é um meio privilegiado, para saber onde é que estão os pontos quentes, como é que está a sua situação local e que escolhas pode fazer. Porque, efetivamente, nós estamos mais do que nunca dependentes uns dos outros. Mas convém nós darmos informação suficiente para as pessoas fazerem as suas escolhas. E neste momento, numa pandemia, não podemos desperdiçar o potencial da comunicação, sendo que um dos outros princípios também que está em causa, em cima da mesa, é uma devida articulação com os mídias, com a sociedade civil, no sentido de extrair o máximo de potencial de informação. E era isto que eu tinha a dizer.
E obrigado por estar connosco as suas reflexões importantes também para este debate que fazemos aqui. A análise de Bernardo Gomes, é médico de saúde pública, professor de medicina da Universidade do Porto, cidade de onde nos liga. Depois deste contributo de viva voz, espreito aqui o debate online. Miguel Peixoto escreve, respondendo à pergunta que fazemos, se os nossos ouvintes concordam ou não com esta decisão de pôr um ponto final nestas reuniões quinzenais com peritos de saúde no Infarmed, escreve Miguel Peixoto, discordo. Porque há, de facto, dados revelantes para partilhar numa altura em que a situação não está de todo controlada. Não sendo especialista, os focos de contaminação são um facto importante, a que não é alheio o caos dos transportes públicos, empregados de fabris e lares de idosos. Depois de tudo o que se ouve da Organização Mundial de Saúde e de outros especialistas em virologia, saúde pública, entre outros, é óbvio que a falta de distância física é um fator de propagação da Covid-19. Vamos agora ao encontro de Jorge Pires, que integra a Comissão Política do Partido Comunista Português. Bom dia, Jorge Pires. Ontem participou na reunião do Infarmed e à saída criticou o fim destes encontros regulares. O PCP não fica, permite aqui a expressão, sossegado com a garantia do Primeiro-Ministro de que sempre que os partidos políticos fizerem perguntas ao Governo, o Governo dará os dados todos?
Olá, bom dia. Bom dia para si, para os ouvintes. Nós criticámos, como outros criticaram, aliás, creio que a generalidade dos participantes, daqueles que participaram nas 10 sessões do Infarmed, ficaram admirados com o anúncio por parte do Presidente da República que estávamos no fim destas reuniões.
A exceção parece ter sido o PS e o PSD.
Pois, isso, enfim, quer dizer alguma coisa, mas ficámos naturalmente admirados, ainda por cima quando a reunião de ontem foi de longe a reunião mais completa, enfim, com um conjunto de intervenções por parte dos cientistas presentes, muitos deles desde a primeira reunião, a ir muito ao concreto, muito abaixo, ao conselho, etc. Eu estava a ouvir o vosso convidado anterior, fiquei admirado porque aquelas reuniões nunca trataram apenas o RT. O RT é um elemento que aparece sistematicamente nas avaliações, mas não foi apenas isso que foi tratado naquelas reuniões, não é? Mas foi precisamente ontem, quando toda a gente saiu, creio que a grande maioria das pessoas que participaram saíram daquela reunião com a ideia de que aquilo era tudo muito importante e era muito importante manter. E, portanto, nós não estamos de acordo, ainda por cima, quando tudo indica que pode haver uma ligação entre a decisão de acabar com aquelas reuniões e a opinião pública do presidente do PSD que diz que aquelas reuniões deixaram de ter interesse. Quando todos sabemos que o acompanhamento, do ponto de vista científico, de uma pandemia como esta, né, é fundamental para se tomarem decisões políticas, não é confundir o técnico com o político, mas estas coisas não vão com o conhecimento empírico. E quem está em condições de alimentar este conhecimento científico são os investigadores, são aquelas pessoas, aquela dúzia de pessoas que passaram desde a primeira reunião até ontem pelo Infarmed, que estudam, que coordenam grupos com muito, muito mais gente, que acompanham o que se passa no plano internacional, que acompanham, enfim, no dia-a-dia, os imensos estudos que vão saindo sobre uma doença que ainda é muito desconhecida. Há muita incerteza ainda relativamente a este conjunto de questões. Mas mostraram sempre uma grande ponderação, gente competente, gente séria, e, portanto, o problema da comunicação para fora não foi daquelas pessoas que nos foram ali ajudar. O problema da comunicação foi não ser, enfim, a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, a assumir publicamente o essencial daquela informação que é ali recolhida e não deixar aos especialistas de última hora, que na comunicação social passaram 4 meses com intervenções alarmistas, algumas a criar pânico entre as pessoas, quando tudo aquilo, enfim, dito de uma forma simples, era muito perceptível para a generalidade dos portugueses. E por isso achamos mesmo que é mau e esperemos que seja reconsiderado esta decisão e que se possa, mais à frente, vir a retomar estas reuniões.
Como é que o PCP avalia a garantia do Primeiro-Ministro, que, as afirmações do Primeiro-Ministro, que não há drama, não façamos do fim destas reuniões um drama, porque sempre que os partidos pedirem explicações ao Governo, o Governo dará todos os dados pedidos?
Como deve calcular, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa pedir explicações ao Governo e o Governo dirá aquilo que entender dizer do que estar ali de viva voz a ouvir os investigadores, os cientistas, a falarem sobre um problema que é muito complexo, que é muito incerto e, portanto, não é, de facto, a mesma coisa. Nós damos muito valor a esta questão do conhecimento científico, não é? Quem nega a ciência nestas questões fica sempre a perder e nós até conhecemos algumas situações noutros países onde a negação da ciência leva a que, enfim, sejam dezenas e dezenas de milhares de mortes, algumas delas poderiam ter sido evitadas. E, portanto, nós achamos que para nós é importante, para o nosso acompanhamento, para a nossa intervenção, nós temos tido sempre a preocupação de fazer uma intervenção não técnica, mas no sentido de apelar ao cumprimento de regras definidas pela Autoridade Nacional de Saúde, enfim, do distanciamento físico, da infecção das mãos, etc., etc. A nossa comunicação, naturalmente, não pode ser muito diferente disto. Nós não estamos em condições de vir publicamente com os portugueses quando, enfim, os especialistas estão nas suas universidades e estão na DGS, nos mercados já foi trabalhado. Tem que ser eles, através, realmente, da Autoridade Nacional de Saúde, colocar cá fora a intervenção verdadeira, rigorosa, não alarmista, mas de maneira que as pessoas compreendam, também é mais fácil aceitar, naturalmente, as formas que têm deste tipo.
Está aqui a perder-se muita qualidade da ligação com o Jorge Pires, que tem a Comissão Política do Partido Comunista Português. Chegou aqui o essencial, o perceptível, o essencial da reação do Partido Comunista Português, preocupado com o fim destas reuniões do Infarmed e garantido que não é a mesma coisa ouvir os peritos ou receber as respostas que o Governo depois enviará aos partidos. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Que opinião tem o Luís Cardoso, consultor que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Olá, bom dia. Eu, algumas coisas que eu pretendia dizer já estão ditas pela vossa primeira convidada, homónima de apelido minha, e pelo representante do Partido Comunista, relativamente à questão da utilidade e da função das reuniões político-técnicas, vamos chamar-lhes assim, político-científicas, que se realizaram no Infarmed. Porque aquilo que o representante do Partido Comunista disse é isso mesmo, uma decisão política. Num contexto em que nós estamos confrontados com uma coisa em muito ainda desconhecida, como é esta pandemia, precisa de um suporte técnico, precisa de um aconselhamento, precisa de um fundamento, precisa de informação que só os cientistas, só os técnicos têm condições de dar. E depois queria comentar uma outra coisa em relação às reuniões. As reuniões serviam também para o Presidente da República se transformar em especialista de saúde pública. Ainda ontem, por exemplo, no fim dessa reunião, além de ter anunciado que ia pôr fim às mesmas, disse que a situação tende para estar controlada. Ora, acontece que pouco depois, na mesma tarde ainda, creio eu, depois do almoço, surgiram os dados da Direção-Geral de Saúde relativamente à evolução de novos casos na região de Lisboa. E o que aconteceu foi que, de um dia para o outro, portanto, de anteontem para ontem, O número de novos infectados na região de Lisboa, atenção, não é na ARL-SBT, é na região de Lisboa, Grande Lisboa, principalmente nas 19 freguesias que ainda estão em situação de calamidade. Os números de novos infectados cresceram cerca de quase 90%. Quase 90%, de um dia para o outro. Ora, isto não é tendência para estabilizar. E, portanto, devemos ver quais serão os números de hoje e os dias seguintes. Mas é uma situação bastante preocupante. Por outro lado, a questão dos transportes públicos, que o próprio Presidente da República disse que há um estudo que parece comprovar que os transportes públicos não são um indicador de transmissão do vírus significativo, andei à procura desse estudo. Ele não disse que estudo é esse. Andei à procura do estudo e parece-me, porque não encontrei mais nada, porque houve uma notícia que disse que era um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e fui ver o que é que esse instituto tinha na internet. E tem uma avaliação de um inquérito que é feito semanalmente, e de forma temática, quer dizer, relativamente a cada semana há um tema de perguntas para quem as quer responder, sendo que para responder não é uma amostra fixa, são as pessoas que se inscrevem para responder no site do Instituto. E o que é que uma das perguntas era, as locações, se é para visitar familiares, se é para passear, se é para ir trabalhar, se vai em teletrabalho, e se utiliza os transportes públicos. E relativamente à área metropolitana de Lisboa, as respostas das pessoas a essa pergunta, se utilizam os transportes públicos para ir trabalhar, foi apenas de 8%. 8%. Portanto, este resultado não é significativo para a metropolitana de Lisboa, tanto mais que nós vemos, e há reportagens televisivas que mostram isso, e de rádio e de jornais, que mostram que nas horas de ponta os transportes públicos, comboios, autocarros, andam sobrelotados, muito mais do que a capacidade que deveria ser numa situação destas, e incluindo muito mais do que aquilo que está recomendado relativamente à capacidade, à ocupação do transporte nestas condições. E, portanto, o próprio Presidente da República ter dado este indicador, ou este duplo indicador, que a situação está estabilizada, quando em Lisboa não está, antes pelo contrário, e que os transportes públicos não são um fator de transmissão, ou não são um meio onde se transmite, é absolutamente irreal. E eu, em transportes públicos, posso ter a máscara, toda a gente pode ter máscara, mas toda a gente toca nas portas para as abrir, toca nos bancos para se sentar, e, portanto, para não falar de estarem em sardinha lata, em que estamos a respirar o ar um dos outros.
Obrigado, Luís Cardoso, também pelo contributo que deixa aqui no Fórum TSF, opinião deste nosso ouvinte, consultor dos Dias de Lisboa. No debate online, João Lopes escreve que a intenção de acabar com essas sessões é para esconder a dimensão da pandemia em Portugal, quer internamente como do exterior, em consequência do fecho dos corredores britânicos. Alarmados, os responsáveis políticos atuais mandam sonegar a informação. Rui Rebelo não concorda com a decisão de acabar com estes encontros regulares no Infarmed e explica: não concordo, pois estamos numa altura em que todos aguardamos que os outros países considerem Portugal um país seguro para viajar. É mais democrático que todos os partidos políticos acedam aos dados revelados pelos especialistas e não só àqueles que interessa ao discurso político do Governo. Bom dia, Sr. Deputado José Luís Carneiro, deputado do Partido Socialista, secretário-geral adjunto do PS. Não temos mesmo, não há aqui motivo para drama? Ou devemos ter ficar preocupados com a percepção que o fim destes encontros podem causar na população, Sr. Deputado?
Bom dia. Bom, antes de mais, queria dizer que os encontros têm sido da maior importância, ou seja, foram importantes no momento em que se decidiu tomar decisões relativas ao estado de emergência e as razões que fundamentavam essa decisão. Foram importantes para explicitar a transição do estado de emergência para o estado de calamidade e foram reuniões muito relevantes para se compreender também os fundamentos da decisão para transitarmos para a fase de desconfinamento gradual, que no caso da região de Lisboa e Val do Tejo ainda continua a exigir uma atenção bastante mais exigente e muito direcionada relativamente ao que se passa no resto do país. E é também muito importante dizer que estas reuniões tiveram uma e têm uma importância muito relevante para podermos ter uma noção exata de como o desconfinamento está, digamos, a condicionar ou não o modo como o contágio está a evoluir no país, porque, como sempre foi dito, e é muito importante sublinhar este aspecto, como sempre foi dito, o desconfinamento conduzirá naturalmente à manutenção de níveis de contágio e até à descoberta da vacina, porque temos que conviver com esta pandemia até à descoberta de
Sr. Deputado, estamos aqui a lutar contra o tempo, que aqui já quase terminar a primeira parte do Fórum TSF. Não receia o Partido Socialista que o fim destas reuniões, cuja importância o senhor acaba de salientar, possa criar a percepção, pondo as coisas muito terra a terra, possa criar a percepção que nos estão a tentar esconder qualquer coisa?
De forma alguma. Quem ouviu e quem poderá ouvir pode recolher as imagens e as declarações. O que foi dito pelo Sr. Presidente da República foi que este modelo de análise, que era um modelo mais macro, que era um modelo de análise do que se passava no conjunto do país, é um modelo que nos últimos tempos não tem trazido, de facto, dados novos. E há agora estudos, trabalhos que estão a ser desenvolvidos, nomeadamente o estudo serológico, que é compreender os níveis de imunização da própria sociedade portuguesa, que estão a ser desenvolvidos, e depois, durante a tarde, como se pôde ouvir do Sr. Primeiro-Ministro, foi afirmado que no fim do mês poderá haver nova informação, digamos, que estará disponível para todos, para o público. E, portanto, é natural que se retomem reuniões, não no modelo que estava previsto, mas no modelo já muito mais adequado agora àquilo que é a evolução expectável, que é haver focos que aparecem em todas as regiões do país, focos que exigem um tipo de resposta bastante diferenciada daquela que tinha vindo a ser dada até agora. Portanto, eu olhei para as declarações que foram feitas, porque também só tomámos conhecimento no fim da sessão dessa mesma decisão, mas olhei para as declarações como este modelo, digamos, de encontro com estes termos de avaliação da pandemia está, digamos, esgotado, mas é necessário agora encontrar outros modelos de avaliação e, ao mesmo tempo, também de comunicação dos dados, porque a relação com os cientistas e com os epidemiologistas que nos auxiliaram na tomada de decisões foi absolutamente essencial para garantir credibilidade num momento tão essencial da nossa vida coletiva.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Agradeço também a sua participação no Fórum TSF, análise do secretário-geral junto do Partido Socialista. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar, basta que se inscreva por número de telefone 808-202-173.
11 e 12, agora a segunda parte do Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio.
Tomamos o debate no Fórum TSF, tem como ponto de partida o fim das reuniões do Infarmed. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o fim destas reuniões, mas perguntamos também, tendo em conta que ontem, no fim desta última reunião regular com especialistas de saúde, o Presidente da República falou da apresentação de um estudo que parece demonstrar que não há ligação entre o transporte ferroviário e o surto pandémico na região de Lisboa e Vale do Tejo. Perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem os transportes públicos. Podem ou não ser um fator de risco? Perguntamos também se, apesar dos números oficiais contrariarem as denúncias que temos ouvido de sobrelotação no metro, nos autocarros, nos comboios, se, apesar destes dados oficiais, é ou não necessário reforçar os transportes públicos para garantir mais segurança aos passageiros. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o fim das reuniões regulares no Infarmed. Ora, o não continua com vantagem, 66% dos ouvintes responde não. Retomamos este debate com o contributo do Bloco de Esquerda, com a análise do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Que avaliação faz o Bloco? Não há motivo, não há drama pelo fim destas reuniões, como diz o Primeiro-Ministro, ou o Bloco considera que temos motivo para ficar preocupados com o fim destas reuniões, onde eram dados em primeira mão, dados científicos sobre o combate à pandemia?
Olá, antes de mais, bom dia e agradecer a oportunidade de participação. Bom, deixe-me dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que As reuniões do Infarmed eram importantes, foram importantes, têm sido importantes pelos dados que têm sido transmitidos, pela caracterização da epidemia que tem sido transmitida e pela caracterização dos casos. É importante porquê esta informação? Porque não basta apenas ter acesso à informação, àquela informação diária de mais 100, 200, 300 casos, etc., que até é um bocado desagregada por regiões, mas é preciso ter uma interpretação mais fina destes dados, porque esta epidemia, como nós temos percebido, tem uma dinâmica. A dinâmica da manhã não é a mesma de há uma semana atrás. É diferente estarmos a tratar surtos, por exemplo, em lares, ou estarmos a tratar cadeias que ainda não estão identificadas, e é preciso que haja essa identificação e é preciso também que haja essa caracterização. Ou seja, é importante perceber, para além dos números diários, quem é que são as pessoas por trás desses números, onde é que estão os surtos, como é que eles se caracterizam e também haver a própria caracterização socioeconómica dos casos. Isto é importante porquê? Porque do ponto de vista político, de decisão política, e a Assembleia da República, e o Governo, também são decisores políticos, para tomar medidas para mitigar a epidemia, têm que saber esta caracterização, porque senão são meros tiros no escuro. Se nós não soubermos onde é que estão os principais surtos, de que forma é que eles estão controlados ou não, se existe transmissão comunitária ainda não identificada e sem cadeias identificadas, e mais importante do que isso, quais são as condições por trás das infecções, ou seja, se as infecções são no local de trabalho, se se devem à precariedade, se devem às más condições de trabalho, se as infecções são em coabitantes, mas quem são esses coabitantes? São familiares ou são, por exemplo, trabalhadores que vivem muitos na mesma casa, etc. Se nós não soubermos esta caracterização, então não é possível ter medidas concretas que efetivamente mitiguem a epidemia. Por isso, da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que a informação, o tratamento da informação e a caracterização que era possível dar por várias instituições, o Instituto Nacional Ricardo Jorge, a DGS, a Escola Nacional de Saúde Pública, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que era possível dar nestas reuniões do Infarmed, são importantes e devem continuar, independentemente do formato, se serem a reunião do Infarmed ou outro formato qualquer. Por isso, o Bloco de Esquerda hoje apresentará na Assembleia da República um requerimento à Comissão de Saúde para que estas informações que eram dadas e tratadas nas reuniões do Infarmed, em base quinzenal, mais ou menos, sejam agora dadas e tratadas à Assembleia da República via Comissão de Saúde. Nós achamos que esta informação não deve ser perdida e as pessoas, os especialistas têm tratado esta informação, que certamente que a vão continuar a tratar, devem continuar a enviar à Assembleia da República esses mesmos dados. Ou seja, a evolução da epidemia, a comparação com outros países, questões sobre evolução, cenários sobre essa mesma evolução e a caracterização socioeconómica dos casos, dos surtos da epidemia. É importante que os decisores políticos tenham essa informação e, na ausência de novas reuniões, então essa informação deve ser dada à Assembleia da República. Hoje mesmo entregaremos um requerimento para que isso seja feito via Comissão de Saúde.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Fica aqui a avaliação que o Bloco de Esquerda faz desta questão, salientando a importância das reuniões regulares que agora foram interrompidas. E fica aqui esta notícia. O Bloco de Esquerda vai pedir à Comissão Parlamentar de Saúde para que peça à Direção-Geral de Saúde um envio regular de todos os dados sobre a pandemia para que os partidos políticos possam ter dados científicos em que se basear e para que esse conhecimento científico não fique prejudicado pelo fim destas reuniões no Infarmed. Que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem o Francisco Ribeiro, profissional de saúde, nos Liga do Seixal. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, auditório. Olha, em relação ao dito estudo, eu sou sincero, eu gostava de saber quem é que são os autores deste estudo.
Estudo porque dos transportes públicos, o Francisco Ribeiro.
Não, os autores mesmo, ou seja, as pessoas que o assinam.
Sim, porque, mas está a referir-se a esse estudo sobre os transportes públicos.
Exatamente, porque é assim, Manuela Cássio, em relação a essa história desse estudo, é assim, nós temos números oficiais que dizem não, os transportes públicos estão ótimos. Os transportes públicos estavam péssimos antes da pandemia. Portanto, se eles estavam péssimos antes da pandemia, com as restrições todas que a pandemia trouxe, eles não estão péssimos. Eles, neste momento, estão para lá de péssimos. Independentemente do que nos queiram dizer. Isto é tal e qual como a história das máscaras. Não. É preciso usar máscara. Afinal, tem que usar máscara em espaços fechados e agora já se equaciona a possibilidade. Peço desculpa, é que eu sou asmático e ando de máscara, portanto... Isto, a respiração às vezes torna-se complicada, especialmente quando são assim coisas apaixonantes. E agora, se calhar, já se está a equacionar a possibilidade de ter de usar máscara fora de casa, em espaços abertos. Portanto, isto é exatamente a mesma história. Eu acho que neste momento, eu acho engraçado os políticos ainda acharem que alguém acredita neles. Eu já não acredito neles há muito tempo. Eu sou profissional de saúde e sei muito bem que o uso da máscara devia ter sido uma coisa imposta desde o primeiro caso em Itália, nem sequer é o primeiro caso em Portugal, é o primeiro em Itália, devia ter sido logo divulgado isso. Mas adiante. Em relação à questão do Infarmed, eu não só sou da opinião que as reuniões do Infarmed devem continuar, porque são aparentemente o único garante que a sociedade civil tem que a verdade nos é dita, como inclusivamente iam ser gravados e transmitidos em direto para o RTP ou para o RTP Memória, não me interessa. Isto ia ser gravado e transmitido em direto, que é para tudo o que é dito nessa reunião ser do conhecimento público, porque o que tem estado a revelar nos últimos 4 meses é que toda a gente conta a história da maneira que lhe dá jeito. E quem está a morrer são os portugueses, não são as elites políticas, nem as elites económicas. Portanto, esses senhores têm de perceber que têm de começar a falar a verdade, e a verdade a sério, não é fingir que falam verdade. Muito obrigado, uma boa semana e muita saúde para si e para toda a gente da TSF e para todo o auditório.
Obrigado, Francisco Ribeiro. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Nosso ouvinte Luís Cabana participa no debate online, falando da questão que o Francisco Ribeiro aqui começou por referir, a questão dos transportes, e escreve Luís Carita Cabana: não são os transportes públicos que são os principais focos de propagação do vírus, é o nosso comportamento. Fernando Ferreira escreve que, honestamente, e de há umas semanas a esta parte, desde que os briefings da Direção-Geral de Saúde deixaram de ser diários e culminando com declarações como a que os transportes públicos não são foco de transmissão, quando sabemos que o vírus se transmite pelas partículas no ar e toca em superfícies contaminadas, o Governo, escreve Fernando Ferreira, parece ter entrado em modo Bolsonaro em relação ao vírus. Bom dia, Manuel Carvalho, bem-vindo ao Fórum TSF, diretor do Jornal Público. Bem-vindo também a este debate. Já aqui falámos por diversas vezes da reunião do Infarmed, da comunicação política. Teste uma primeira avaliação à forma como este fim das reuniões regulares do Infarmed foi comunicado. O Presidente diz que acabaram, há críticas, o Primeiro-Ministro depois vem dizer: bom, se e quando justificar, poderemos voltar a ter reuniões noutro formato?
Bom, é um pouco estranho que tenha sido comunicado no final de uma reunião onde estiveram representantes, por exemplo, de vários partidos políticos, e que o tenham sabido, enfim, de acordo com aquilo que são os relatos na comunicação social de hoje, que o tenham sabido, portanto, assim, de uma forma razoavelmente intempestiva no final da reunião. Teria sido mais simpático, uma vez, enfim, que isto se tornou um ritual quase institucionalizado da nossa vida pública e da forma como o país prepara e encara o combate à pandemia, teria sido muito mais simpático que houvesse tanto contactos prévios, enfim, pedidos de opinião sobre o que fazer com esta reunião, porque para que, da forma como isto foi comunicado, eu percebo que haja alguns partidos e alguns dirigentes partidários bastante irritados, ainda que nós percebamos que tenha havido um consenso entre o Partido do Governo, o PS, o PSD e também o Presidente da República. Mas, portanto, descontando a forma, olhando a substância, eu compreendo perfeitamente as declarações do Presidente da República, a opinião do Presidente da República, quando ele diz que este modelo de reuniões estava desgastado. De facto, aquilo que tinha acontecido nas últimas reuniões já dava conta, portanto, de uma fadiga e de uma escassa utilidade relativamente àquilo que se produzia lá dentro, e pelo contrário, começava a permitir uma certa contaminação da parte da ciência pela parte da política e vice-versa, e do ponto de vista do interesse, do nosso interesse enquanto cidadãos, havia o risco de nós não sabermos exatamente qual era a fronteira entre a opinião dos cientistas e a opinião dos políticos, porque começámos a sentir, e enfim, e aí para isso contribuía muito o caráter secretista da própria reunião, começámos a sentir que havia o risco de uma certa manipulação por parte dos políticos dos dados que são fornecidos pelos cientistas. A oposição poderia, tenderia a ver naquilo que são os dados da ciência, que muitas vezes faz parte da natureza da ciência. A ciência às vezes não tem respostas para tudo, tem dúvidas, faz parte do seu próprio processo e, por exemplo, essas dúvidas tinham uma interpretação pelo lado da oposição, tinham outra interpretação pelo lado do poder. Ou seja, do ponto de vista da transparência, da argumentação para que todos nós pudéssemos perceber aquilo que estava em causa, de facto aquela reunião começava a ter mais riscos do que propriamente oportunidades, e por isso eu percebo que ela tenha acabado. Aliás, da última vez que falámos, Manuel Acácio, era precisamente tanto no sentido de em que eu defendia que ou acaba ou tem que tornar completamente aberta.
Ou acaba ou muda.
Nada. Exatamente, ou muda a sua própria natureza. Mantendo-se como estava, portanto, eu acho que tinha, de facto, perdido a sua utilidade. O que não quer dizer, portanto, que é outra questão que agora se vai começar, que já se levantou e faz sentido que se levante, o que não quer dizer que não haja utilidade, portanto, num diálogo aberto, sem qualquer tipo de amarras, entre cientistas políticos que falem em conjunto para a comunidade. Isto pode ser feito de muitas maneiras. Pode ser feito em fóruns especiais dedicados ao problema de Lisboa, ao recrudescimento dos focos de infecção no Norte, pode ser feito na Assembleia da República, pode ser feito com caráter esporádico a pedido do Governo, a pedido da oposição ou a pedido do Presidente da República. Portanto, isto não quer dizer, portanto, que se construa um muro entre os diferentes interlocutores que participavam nas reuniões do Infarmed. O que é preciso é, de facto, mudar a natureza. E mais do que mudar a natureza, há uma coisa que convém que todos nós reflitamos, e a comunidade científica reflita, e que a comunidade política reflita também. Eu não percebo porque é que só nas reuniões do Infarmed, com aquele caráter todo de secretismo, é que nós conseguimos saber dados que são do direito fundamental de todos nós sabermos, por exemplo, qual é o RT, qual é a taxa de infecção que existe em Lisboa, qual é a taxa de infecção que existe no Norte. Este e outro tipo de dados associados à propagação e aos mecanismos de combate à pandemia são do dever dos Estados e da comunidade científica prestá-los aos cidadãos. E, portanto, aqui as instâncias, nomeadamente as que orbitam em torno da DGS, têm um clima de secretismo que é absolutamente inaceitável. A incapacidade que a DGS, enfim, todos nós jornalistas, quem trabalha nesta área, sabe que obter uma resposta do Ministério da Saúde, ou da Direção-Geral de Saúde, ou da Escola de Saúde Pública, é uma questão de natureza científica que é objetiva, é uma tremenda dificuldade. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, porque eu acredito que uma das principais armas que uma sociedade desenvolvida tem para combater uma pandemia é, de facto, estar informada, estar consciente dos riscos e estar alerta sobre as medidas que tem que tomar para participar individual e coletivamente nesse desígnio comum, que é tentar evitar a propagação do vírus.
E ainda a propósito aqui da comunicação política, hoje o teu jornal, o Público, conta-nos que Marcelo quis acabar com estas reuniões com os peritos para descolar politicamente de António Costa.
Sim, portanto, isso é... Porquê? Fundamentalmente porque Marcelo aparecia como porta-voz da reunião. Aparecia como porta-voz da reunião, e a reunião, recordemos, que muitas vezes servia para que o governo, portanto, esboçasse a estratégia de combate à Covid, portanto, para a quinzena ou para o mês seguinte. Se é estado de emergência, se é estado de calamidade, se é estado de maior, razoável normalidade. E, portanto, de facto, havia aqui uma colagem inevitável do Presidente àquilo que depois o Governo acabaria por fazer. Eu compreendo, portanto, que num momento em que havia uma uma apreciação geral positiva da estratégia de combate à Covid, isso pudesse ser politicamente inócuo, agora numa altura em que se levantam algumas dúvidas sobre a eficácia, a atenção, a disponibilidade de meios que as autoridades públicas têm colocado, portanto, neste grande combate coletivo, é natural que isso começasse a causar alguns danos de natureza política e, enfim, começavam a ser incómodos e prejudiciais, desnecessários para o Presidente e, portanto, faz todo sentido que o Presidente se quisesse, enfim, escusar de carregar mais esse fardo aos seus ombros.
Obrigado, Manuel Carvalho. A análise do diretor do Jornal Público, marcando o fórum TSF que hoje fazemos. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Carlos Rodrigues, é especialista da área financeira do Santander e liga-nos da Nazaré. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Acácio. Como está? Bom dia a todo o fórum. Obrigado pela oportunidade. Na minha opinião, e comentando, resta-me concordar com o que foi dito por todos os participantes, na minha opinião trata-se aqui de uma birra do Presidente e do Primeiro-Ministro. Quando os dados vão ao encontro e vão validando as estratégias, está tudo bem e tem interesse. Quando estamos a assistir que não começa a validar os dados, portanto, melhor é acabar e esconder aqui um bocadinho as coisas. Claro que este modelo está um pouco desgastado. Pela experiência que eu tenho, eu viajo muito pelo país, quanto mais informação, acho que o segredo para combater isto é termos detalhes na informação, por faixas etárias, por atividades, porque ao fim e ao cabo até foi o Presidente da República que nos pediu a todos nós que os principais polícias iríamos ser nós próprios, não é? Portanto, quanto mais informação nós tenhamos, mais fácil é nós protegermos. Pela minha atividade, eu viajo de Leiria até o Algarve, ainda ontem estive em várias cidades, e vê-se as pessoas como se nada passasse, sem máscaras, sem nada, os transportes públicos cheios. Eu não sei como é que esses dados vêm a público, quando depois na realidade basta estarmos parados numa paragem de autocarro, tipo Almada Centro-Sul, e eles vão à pinha como iam antes. E claro, depois as coisas não correm bem, a verdade é um pouco essa. Portanto, aqui traz-se um bocadinho de birra. Claro que este modelo, eu não percebo, e dizia o primeiro interveniente, salvo erro do Jornal de Notícias.
A Inês Gartoso, que é a diretora adjunta do Jornal de Notícias.
Exatamente. Porque é que a informação não vem com detalhe? Veja, na minha profissão eu trabalho com muita gente e eu tenho que lhes dar detalhe para chegar a determinados caminhos que queremos. Porque é que não nos dizem que, por exemplo, veja, eu antes de fazer o meu planeamento de visitas, eu vou ao site da DGS ver as infecções desse dia para eu planear os dias a seguir. Eu só tenho o conselho, portanto, e muitas das vezes também, vou porque tenho 100 casos, 100 casos parece-me razoável, vou. Então, eu não vou a Lisboa desde março, não vou, por isso simplesmente não vou, porque os casos são tantos e não há informação de detalhe. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro devia nomear um coordenador que fosse técnico, e depois as decisões políticas vêm à parte, e depois estão lá para ser escrutinadas e sancionadas pela oposição, pela população e por isso tudo. Agora, devíamos dar a todos nós as verdadeiras armas, que é a informação, que é o que se controla numa pandemia, um caso de emergência, uma calamidade, é com a informação. Se os portugueses souberem que há X casos na faixa etária de X, na faixa etária de Y, na faixa etária de Z, nós estamos muito mais protegidos. Se conseguimos ir ao site e ver que Viseu tem seus casos, Viseu cidade, as freguesias, qual é a faixa etária, qual é isso tudo, as pessoas começam a tomar mais consciência. Veja, por exemplo, a discrepância que há. Estamos com, os casos estão a aumentar, e o Ministro da Economia autoriza a abertura dos espaços de dança. Nós estamos a receber imigrantes. Estamos a receber alguns estrangeiros. E de onde é que vem a nossa imigração? Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido. Não há lá casos. As pessoas entram na fronteira, como eu já tive a oportunidade, e só me fazem uma advertência. Cuide-se, boa viagem. E depois isto admira-se.
Obrigado pelo seu contributo para este debate, Carlos Rodrigues. No debate online, José Pires escreve: se os transportes públicos não forem considerados um enorme fator de risco, então qualquer festival de música ao ar livre, comparativamente, é uma brincadeira. Então uma assistência a um jogo de futebol em qualquer estádio ou uma tourada, nem se fala. Bom dia, António Carlos Monteiro, vice-presidente do CDS, participou nesta última reunião regular do Infarmed. Ontem, no fim da reunião, deu-nos conta do descontentamento do CDS com esta decisão. Já depois o Primeiro-Ministro veio dizer que o Governo compromete-se a dar aos partidos todas as explicações, todas as informações que eles pedirem. Confia nesta garantia do Governo? Ela anula as críticas ao fim das reuniões do Infarmed, António Carlos Monteiro?
Muito bom dia ao Fórum. Eu queria começar por dizer que o fim destas reuniões é um péssimo sinal. E é um péssimo sinal porque é contraditório com aquilo que está a passar no país. Aliás, tem sido esse um dos principais problemas dos responsáveis políticos. É dar sinais contraditórios à sociedade. Podem acabar as reuniões, mas o problema não acabou. Da mesma forma que quando se pediu aos portugueses para estarem confinados em casa, nós vimos a classe política a reunir-se na Assembleia da República para comemorar o 25 de Abril, vimos as manifestações do 1 de Maio, vimos depois a manifestação antirracismo, vimos espetáculos com responsáveis políticos. E este é um péssimo sinal, porque a percepção que nós temos naquelas reuniões é de que os especialistas procuram dar-nos a informação técnica. Caberá depois aos políticos decidir. Mas com base nessa informação técnica, aquilo que nos deixa também perplexos é que estas reuniões acabam quando há dois factos que são que não podem ser esquecidos em relação àquilo que sucedeu nessas mesmas reuniões. Qual é o primeiro facto? O primeiro facto é que estava a ser apregoada uma tese, uma narrativa pelo Governo, de que havia mais contágios, e por isso é que se estaria a tomar conhecimento que haveria mais pessoas contagiadas, e os especialistas disseram, não é assim, aquilo que nós temos que fazer é testar. Não deixa de ser surpreendente que, aliás, uma das especialistas que contrariou o Sr. Primeiro-Ministro à frente de toda a gente, já nem sequer foi a esta mesma reunião. E não deixa também de ser, de estranhar e de censurar que estas reuniões acabem, quando aquilo que era o milagre, chamado milagre português, de repente passámos a ser o pior aluno da Europa. Porque, à exceção da Suécia, que não fez confinamento, Portugal é, neste momento, o país com o maior número de contágio por milhão de habitantes. E, portanto, qual é o drama disto? O drama disto é que nós pagámos o preço do confinamento com desemprego e falências, e aquilo que acabou por suceder é que, apesar de pagarmos esse mesmo preço, o desconfinamento está a correr tão mal que, de milagre, passámos a ser o pior país da Europa, com exceção da Suécia. E isto é gravíssimo, porque, como foi aliás dito e bem pelo líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, isto foi lançar uma bomba atómica num setor fundamental para o país, que é o turismo. Já não bastava o Covid e a pandemia ter causado um problema que é geral. Neste momento, Portugal acaba por estar a ir parar à lista negra de destinos turísticos do destino turístico de todos os países que é, da Europa que, com quem habitualmente até tínhamos relações de proximidade e de grande atração.
E nesse contexto, o fim destas reuniões do Infarmed é ainda mais preocupante, na opinião do CDS-PP?
É um péssimo sinal, porque, repare, aquilo que foi dito pelos técnicos ontem na reunião é que, tentativamente, seria possível considerar, mas sem certeza, de que estaríamos perante uma estabilização, mas é uma estabilização num platô. Ou seja, nós tivemos um pico de contágios, deixemos os contágios, depois voltou a subir o contágio e agora, tentativamente, os cientistas, sem certeza, porque é a informação dos últimos dias que ainda não está validada e, portanto, pode ser contrariada, seria possível que estivéssemos a ter alguma estabilização, mas é uma estabilização, não é cá em baixo, como era desejável na tabela, é a meio da tabela de contágios. Por isso é que andamos com 300, 400 contágios por dia, o que significa um descontrolo da pandemia. E esse descontrolo da pandemia, o confrontar o governo com aquilo que não está a correr bem, e não posso, desculpe dizer-lhe, deixar de dizer, não posso deixar de censurar o termos o presidente do PSD a fazer exatamente o favor ao governo de deixarmos de ter esta informação direta por parte dos técnicos, porque, repare, enquanto estamos presentes naquela reunião, é possível também colocarmos perguntas aos especialistas. Não só recebemos a informação que os especialistas nos dão, como qualquer pessoa que esteja presente naquelas reuniões pode colocar as perguntas aos especialistas.
E mesmo para terminar, António Carlos Monteiro, e essa informação não poderá ser substituída por esta disponibilidade manifestada ontem pelo Primeiro-Ministro, esta garantia de que o Governo, questionado pelos partidos, dará todas as informações que eles solicitarem?
Repare, a informação do Governo, que é dada diariamente sobre o número de contágios, tem vindo, aliás, a ser considerada insuficiente por todos. As reuniões do Infarmed, no nosso entender, permitiam ter quinzenalmente uma informação mais sustentável com diferentes especialistas de diferentes áreas e de diferentes entidades, em que cada um dava o seu contributo e que, colocada uma questão por parte de qualquer pessoa que estivesse presente, cada um dava a sua perspectiva. O que significa que tínhamos especialistas que tratavam mais de uma determinada questão, especialistas que tratavam mais de outra, e permitiam que houvesse um contacto direto entre responsáveis políticos da maioria e da oposição, as confederações patronais, os sindicatos, no fundo, daquilo que são as várias entidades que têm um papel relevante naquilo que é a construção de uma unidade nacional em torno do combate a esta pandemia, e aquilo que nós acabamos por ter nesta altura é o acabar com esta transparência que é importante e com a possibilidade de ter um acesso direto à informação, para passarmos a ter um controlo dessa mesma informação por parte do Governo. As informações que são fornecidas pelos especialistas são fornecidas com todo o cuidado da parte de cada um desses mesmos responsáveis, explicando tecnicamente como é que chega àquela conclusão. Não é possível entender que este tipo de informação pode ser substituído pela informação política que é fornecida pelo Governo.
Obrigado, António Carlos Monteiro. Fica assim clara a reserva e a crítica do CDS ao fim das reuniões regulares do Infarmed. Bom dia, Vítor Almeida, empresário, está em Almada. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. A minha opinião, eu não posso dizer se o fim dessas reuniões é benéfico ou não, porque as reuniões foram sempre com um secretismo muito, muito alto, foram sempre muito confidenciais, e houve aí um ouvinte que disse que elas iam ser transmitidas em direto, e eu concordo inteiramente. Mas agora falou um político, os partidos políticos também têm culpa nisto, porque se os partidos políticos dissessem, meus amigos, não há reuniões aqui confidenciais, porque isto é a vida de todos os portugueses, não havia reuniões, mas não, eles colaboram, por isso ninguém está isento de culpas, mesmo quem falou agora e os outros senhores também dos partidos políticos. O que eu acho é que tem que haver uma alternativa da sociedade civil. Ou seja, se o senhor, os políticos não querem lá os especialistas, então a comunicação social e a sociedade civil, que dificilmente se consegue organizar, mas com a comunicação social, que façam as reuniões abertas e informem as pessoas. Porque, na verdade, eu acho que entramos num novo... houve o estado de emergência, o estado de calamidade, e agora eu vou batizar o novo estado. É o estado Titanic. Ou seja, vamos pôr a orquestra a tocar, e está tudo a afundar, mas a orquestra está a tocar. É a ideia que me dá, na verdade, dessas decisões políticas em relação à pandemia, e porque eles estão com medo da pandemia económica, não é? Que isto vai rebentar, e ele rebentando também eles vão ter problemas. Mas já agora para terminar, eu acho, eu fico envergonhado como português quando certos políticos, ministros e não só, vêm pedinchar para a televisão para dizer, Inglaterra, nós éramos tão amigos e agora vocês fizeram isso, ou agora com a Bélgica, o senhor telefonava-me todos os dias. É, isto, olha, só demonstra, sabe o quê? Que é como é que funcionam os partidos. Fez-me logo lembrar aquela coisa, tu não me puseste lá para a cabeça de lista, eu sou tão teu amigo. Não, reparem, os políticos representam, deviam representar o povo português. E não sei se isto correr mal, se um dia não serão responsabilizados pela situação sanitária descontrolada do país. Muito obrigado.
Obrigado, Vítor Almeida. E que opinião tem o Pedro Balão, o técnico de turismo que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Olá, muito bom dia para si e para todo o auditório. O senhor ouvinte anterior, de certa forma, disse alguma das coisas que eu queria aqui dizer. De facto, é assim, essas reuniões de tão secretas que tiveram, para nós, cá para fora, população, saiu uma mão cheia de tudo e uma mão cheia de nada, porque, repara uma coisa, eu acho que neste momento as pessoas todas já sabemos de uma coisa, existe o vírus, vamos ter que conviver com o vírus, não há outra forma, não é ficarmos fechados em casa. Essa primeira fase já foi um milagre. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo central. Eu trabalho na área de turismo, eu sou técnico de turismo. Eu estou desde março, quando vim numa convenção no Brasil, eu cheguei no Brasil já na altura em que estava a questão da pandemia, já se falava em Portugal de ir ou não ir para o estado de emergência, já, eu até estava a pensar que como é que eu ia chegar a Portugal, cheguei sem problemas nenhums, tive os voos normais, portanto tudo normal, e portanto eu estou em casa desde março até agora, estou em casa, estou sem trabalhar, não sei quais são as perspectivas na área de turismo, não é só minha, de milhares de pessoas que trabalham no turismo, quando vamos regressar. E pelo que estamos a ver, vamos regressar quando e em que condições, quando toda a gente está a fechar a porta e quando ninguém informa nada. É porque nós hoje temos informação a mais, mas a informação banal, não há uma informação concreta. Eu acho que informar as pessoas e a população do que está a acontecer não é a Direção-Geral de Saúde vir todos os dias fazer conferências de imprensa desnecessárias, desgastantes, mentirosas, contradizentes. Acho que a informação podia passar por uma coisa sintética, 2, 3, 4, 5 minutos, não sei, e a situação epidemiológica no país é este. Enquanto essas reuniões, os partidos estiveram lá todas, mas era tudo cheio de secretismo. E depois vinha cá para fora o Sr. Presidente da República, qual grande médico agora, porque ele é presidente, é professor, é advogado e agora virou médico. Vem falar, bem, agora está assim, agora está abaixo, agora estamos assim, quer dizer... Se os técnicos têm essa informação, são os técnicos é que têm que passar essa informação e têm que passar essa informação concisa e concreta. É porque nós temos que conviver, e aqui é a consciência de todos nós, não é ficar fechados em casa. Porque fechados em casa a gente não vai morrer da cura, vamos morrer da doença, ou se calhar já estou a trocar isto tudo. Agora, tem que haver é consciência física. Informação. Nós já temos informação demais. Sabemos que o vírus existe. Sabemos que neste momento está toda a gente à procura de uma solução para um vírus desconhecido. A Organização Mundial da Saúde é um desastre. É um desastre. Um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Ninguém se entende. Ninguém se entende sobre um medicamento. Se a cloroquina é boa, ou se faz mal, ou se há publicidade, ou se há isto, ou se há aquilo. Olha, eu sei de casos concretos de pessoas que estão a tomar cloroquina, só que não interessa porque ele é um medicamento barato, e que utilizaram cloroquina noutras situações. E eu, se calhar, posso estar aqui a cometer um erro ou não, mas vou falar pelas experiências delas. São pessoas que estiveram em África, na guerra do ultramar, e estão a tomar cloroquina. Só que aqui há depois os lobbies também que estão a interesse nisto tudo. Informação nós temos. E vocês, a imprensa, têm um papel muito importante nisto. Não é debitar toda a informação que vocês debitam, informação a mais, cada um diz uma coisa, mas ela tem que ser concreta e vocês podem ser muito importante na divulgação de dados concretos que nós precisamos de saber. E nós, cidadãos, nós todos, 10 milhões, ou seja, quantos for, temos de ter o dever cívico de fazer a coisa correr bem. Sobre uma última coisa, sobre os transportes. Só houve um aumento, e vejam como é que isto funciona na política, e essas reuniões são politiquices, e os políticos, que agora hoje apareceram neste programa e vêm para a televisão reclamar e dizer que está tudo mal, calam-se muito bem caladinhos, quando saem dessas reuniões não dizem nada cá para fora e aceitam aquilo que é passado à informação sobre os transportes. Só agora, a partir de 1 de julho, quando o governo decidiu injetar nas empresas de transportes públicos dinheiro, é que sim, senhora, agora a gente vai meter 2 e 3 autocarros e vão ter mais empregados. Quando uma empresa, por exemplo, eu tenho conhecimento que vocês também têm, a Vimeca, pôs 30% dos seus funcionários em layoff na altura pior da pandemia, quando foi dada a reabertura. E por isso era tudo ao molho e fé em Deus. Portanto, quer dizer, isto aqui, quando toca haver dinheiro, nós estamos cá todos para ajudar. Quando não toca haver dinheiro, nós estamos cá para trancar as portas, porque eu não estou para pagar aos plebeus os custos que eu vou ter na minha empresa.
Obrigado, Pedro Palou, pelo seu contributo neste Fórum TSF. Estamos a caminhar-nos muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Bom dia, Sra. Deputada Bebiana Cunha, bem-vinda também a este debate. Que avaliação faz o PAN sobre o fim destes encontros regulares no Infarmed? Compreendo ou critica?
Antes de mais, muito bom dia ao Fórum, agradecer também o convite para participar. Bem, na opinião do PAN, estas reuniões foram de facto um sinal positivo do Governo, porque envolveram todos os partidos, envolveram parceiros, envolveram também os especialistas, alguns especialistas selecionados pelo Governo. O PAN considera que este é um modelo que deveria até ser seguido noutras matérias. Da nossa parte, dizer que sempre tivemos uma participação ativa e que, precisamente, junto dos especialistas presentes, procuramos colocar as dúvidas que eram do PAN, mas que também eram dúvidas de muitos cidadãos e cidadãs que nos contactavam, muitas dúvidas que decorriam do diálogo com profissionais de saúde, com profissionais de outros setores de atividade e também que decorriam da discussão que fazíamos com outros especialistas. Sabemos aqui, e já foram, tive a oportunidade de estar a ouvir alguns participantes neste fórum, sabemos que obviamente há aspectos críticos, um deles era claramente a pouca articulação entre esta equipa de especialistas e a restante comunidade científica, o que fazia com que muita comunicação paralela, paradoxal, fluísse e surgisse. Mas um outro aspecto também crítico era o fórum acontecer num formato tão fechado. Estes são aspectos que, no nosso entendimento, obviamente podem ser resolvidos, mas gostaria de dizer que, obviamente, ficamos surpresos ontem com esta comunicação e também nos parece uma decisão desadequada, porque aconteceu sem qualquer aviso prévio, informou-nos a todos que, aparentemente, as reuniões terminavam ali. Para o PAN é fundamental haver análise, haver espaço, haver fóruns onde se podem esclarecer dúvidas e construir pontos.
Ora, portanto, peço desculpa, Sra. Deputada, mas no encadimento aquilo que nos está a dizer, ontem já mais tarde, já depois de toda a polémica pelo fim destas reuniões, o Primeiro-Ministro garantiu que daria aos partidos todas as informações que eles pedissem sobre os dados e o combate à pandemia. Esta garantia do Primeiro-Ministro pode ajudar a ultrapassar a falta das reuniões do Infarmed ou não?
Parece-nos que essa oportunidade os partidos sempre tiveram, ou seja, através da Assembleia da República nós temos submetido diversas perguntas sobre as dúvidas que temos, mas estes espaços são fóruns privilegiados e repare, eu faço aqui um caminho no tempo. O PAN, desde há 4 meses atrás, tem defendido que a informação e a sensibilização das pessoas é fundamental para a responsabilidade individual, para a consciencialização. Aliás, desde o início, no fundo, deste surto, que temos defendido as conferências diárias, temos defendido, até vou dar um exemplo, a implementação de uma linha para pessoas surdas, isto para dar o exemplo de que para o PAN foi sempre fundamental que a informação não só chegasse a todas as pessoas, mas que também todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de ver as suas dúvidas esclarecidas. E por isso é que não acolhemos o argumento de que o encerramento destas reuniões se prende com a ideia de que a situação no país está estabilizado ou que não há dados aqui para partilhar. E recordava, inclusivamente, o que o professor Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, dizia ainda ontem na sessão do Infarmed, que todos os dias há informação e evidência nova, que nós não sabemos muita coisa ainda sobre este vírus, não sabemos ainda tudo aquilo que precisamos saber ao nível dos indicadores na transmissão comunitária e, portanto, da parte do PAN, a garantia que podemos dar é que iremos requerer a manutenção destas reuniões num modelo que possa ser mais adequado àquilo que é a realidade, que são as condições e as necessidades do momento, resolvendo as
De que forma é que vão fazer esse... De que forma e a quem vão fazer esse pedido, Sra. Deputada?
Portanto, nós faremos essa mesma recomendação ao Governo, mantendo aqui, com a importância de manter aqui este fórum de informação, de discussão, garantindo e reforçando as pontes entre a comunidade científica, entre aquilo que é a esfera política e também entre todos os cidadãos e todas as cidadãs, trazendo para o debate todos aqueles que têm um contributo a dar neste momento. E gostava de dizer o seguinte, é que estas sessões, de facto, podem tirar férias, mas o vírus não vai retirar férias. E retomar todas as atividades em segurança é fundamental para todos, todos o queremos, e há pouco ouvi até o participante anterior a falar sobre o turismo. Nós sabemos todos que retomar em segurança traz confiança para todos e para o país e para aqueles que nos querem visitar. E daí que, por exemplo, o PAN tenha proposto, em sede de orçamento suplementar, o reforço de especialistas em saúde pública. Lembro que o ratio em Portugal é de 1 para 86 mil, nós temos metade dos especialistas em saúde pública que precisávamos ter. Esta proposta foi aprovada e espero que o Governo haja em conformidade. Também apresentamos recentemente uma proposta para um controle nas fronteiras mais eficiente, precisamente nesta lógica de que a segurança traz credibilidade, traz confiança para o país, traz força anímica e traz, obviamente, visitantes que nos queiram visitar se nós efetivamente formos um país seguro.
Obrigado, Sr. Deputado Viana Cunha. Peço desculpa por interromper. Fica clara a posição do PAN sobre esta questão. PAN, que tal como escutámos, vai pedir ao Governo a manutenção destas reuniões, mesmo em passo de corrida. Passo a palavra ao psicólogo Jorge Gravanita, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia a todos. Eu não ouvi todas as comunicações, mas pronto, a nível da questão fundamental que é colocada ao fórum, eu penso que nós estamos perante um erro crasso, não é? Um erro crasso do Governo relativamente a estas reuniões. Porque não havendo vacina, nem cura, nem tratamento para a doença, portanto só nos resta a prevenção e, de certa maneira, a ativação da responsabilidade individual. O que é que está aqui em causa? O que está em causa é que, porque é que estas reuniões foram iniciadas? Elas foram iniciadas porque era necessário suportar e transmitir confiança e que as decisões políticas tinham o suporte a nível científico e a nível técnico. Portanto, nós temos que nos perguntar qual é porque é que é o fim destas reuniões. Não é? Eu penso que houve uma situação muito infeliz quando foi dita que não havendo mais informação não havia necessidade de manter estas reuniões. O problema não é informação, o problema é haver necessidade de haver um pensamento sobre. E é isso que, eventualmente, é a mensagem aqui errada, há um erro claramente de comunicação, em termos de oportunidade. É um momento péssimo para o fazer, é um erro ético, porque, de facto, não indica nada de bom, e é um erro político, no sentido de que aquela confiança que nós temos tido nas entidades e nos responsáveis também passa um bocadinho por este enquadramento, não é? A necessidade de, em conjunto, pensarmos sobre algo para o qual não temos uma resposta, não é?
Obrigado, Jorge Gravanita, pelo contributo que deixa também neste Fórum TSF, a opinião deste nosso ouvinte, psicólogo que nos liga de Lisboa. Resta-me explicar que, obviamente, para este debate convidámos também o PSD, que não respondeu ao convite da TSF.
O Fórum TSF, com a edição de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.